final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Meio-dia e 20 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal para avisar que o trânsito foi liberado ali na EPNB. Agora há pouco a gente deu informação de um acidente com um motociclista em frente ao Museu Vivo da Memória Candanga, sentido Taguatinga, que estava prejudicando o trânsito na EPNB e também na marginal da EPSU, para quem vinha ali da região de Candangolândia, da Candangolândia. Esse acidente agora, os veículos já foram retirados, pelo que a gente observa aqui, o trânsito já voltou a fluir novamente, sem grandes problemas. Mais cedo, também tivemos um acidente na EPNB. Esse chamou bastante atenção pela quantidade de vítimas. 14 pessoas ficaram feridas na batida entre um ônibus e um caminhão. O ônibus bateu na traseira desse caminhão e os passageiros do ônibus ficaram feridos. Os bombeiros levaram essas vítimas, né, 14 pessoas, para os hospitais. Porém, segundo as informações, nenhuma em estado grave, todas estavam conscientes e orientadas. A pista chegou a ficar bastante tempo ali interditada, provocando no início da manhã um grande congestionamento ali também na região da EPNB. Motorista do ônibus teve que ser socorrido ali no local porque ficou com pé preso às ferragens, mas foi retirado usando os equipamentos dos bombeiros e depois não precisou ser levado ao hospital, segundo as informações aqui divulgadas pelos militares. Meio-dia e 22 minutos, você participa com a gente, mande mensagem aqui pelo WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se você perdeu alguma entrevista ou comentário do CBN Brasília, é só entrar no nosso site ou no seu tocador de podcast. Já está lá à disposição, né? Tudo para você ouvir e compartilhar. Meio-dia e 22 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval, como está?
Tudo bom, Sadenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Bom, Merval, começa hoje o prazo para as convenções eleitorais, convenções dos partidos, já teve até algumas, mas eu queria que você nos comentasse sobre a sua coluna no jornal O Globo de hoje, no qual você diz o seguinte, que qualquer que seja o resultado da eleição esse ano, seremos reféns do passado até pelo menos 2030. Ou seja, só a partir de 2030, no que você comenta, é que haverá uma nova safra de políticos à disposição de eleitores. Merval.
Eu acho que a gente, nessa disputa que acabou ficando aparentemente entre Lula e Flávio Bolsonaro, é tudo disputa do passado, né? O Lula já foi presidente 3 vezes, o Bolsonaro já foi presidente 1 vez e tenta voltar. são forças políticas que dominaram a política brasileira por um período alto, grande, mas a única novidade que houve na política brasileira, fora o Collor, em 89, que acabou se mostrando
Um desastre.
um desastre e um não conta como início de uma nova era, né? Podia ser, mas não foi. Foi o Plano Real, foi o Fernando Henrique, né? A única novidade que aconteceu no país levou o Fernando Henrique a vencer duas vezes no primeiro turno, exatamente porque dava início a uma nova etapa na vida brasileira, acabar com a hiperinflação, né? Uma coisa completamente nova para toda uma geração. E depois veio o Lula, que era outra novidade, mas que tinha disputado em 89, desde 89, né? Mas era um operário no poder, tal. Mas fora isso, a gente tem repetido, tá repetindo os mesmos erros, as mesmas incapacidades de levar o país adiante. O país vem crescendo mediocremente, 2% ao ano. Não há possibilidade do país se desenvolver e crescer com um crescimento ridículo desse. E a gente não tem nenhuma perspectiva de novo, porque a repetição do quarto governo Lula ou da volta do Bolsonaro ao poder, que quando chegou disse que tinha o objetivo de destruir tudo para depois construir. Destruiu, não construiu nada. O Lula voltou, reconstruiu o que pôde, e agora vem o Bolsonaro de novo para destruir novamente. Assim o país não vai para frente, não há possibilidade do país crescer nessa disputa do passado, né? Então vamos ver se em 2030 a gente tem outras perspectivas, né?
Uma observação aqui, Merval. O Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, tinha dois grandes problemas, que era a hiperinflação, né, processo de hiperinflação que se repetia já há alguns anos, e o completo desajuste das contas públicas. O Plano Real resolveu o problema da inflação, né? Resumindo, nós temos uma moeda estável já desde 94, quando antes do Plano Real, a gente tinha uma moeda mais ou menos a cada um ano e meio, né? Então o problema do real, da inflação, foi resolvido. O que não foi resolvido e que precisa ser é o descontrole, o desajuste das contas públicas, né? Voltar a equilibrar a receita e despesa para impedir o endividamento. Mas não tem nada, ninguém falando disso para próximas eleições.
Não é um tema eleitoreiro, né? Que se possa defender, mas é isso. Houve a tentativa, ainda no governo Fernando Henrique, de estabelecer metas e rigores para o uso do orçamento, né? Mas volta e meia os governos rompem as barreiras, inventam soluções temporárias que viram permanentes e as contas ficam desequilibradas. E sem conta equilibrada você não sai desse marasmo de 2% ao ano de crescimento, né? Quando muito, né?
Tá
É
certo.
exatamente isso. O diagnóstico foi feito, o equilíbrio fiscal foi colocado como uma meta, mas até hoje não conseguimos cumprir essa meta.
Exatamente. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandra.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. segunda-feira, 20 de julho de 2026. A China ampliou as compras de soja brasileira e reduziu as importações da oleaginosa produzida pelos Estados Unidos no mês passado. Os números reforçam uma tendência observada desde o começo da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Segundo os dados oficiais divulgados hoje pelo governo chinês, o país importou mais de 12 milhões de toneladas de soja do Brasil, o que representa alta de 13% em relação a junho do ano passado. Já as compras do produto americano pela China caíram 20% no intervalo de tempo comparado. Valerá até o fim da terça-feira o alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. No período, o risco de chuvas volumosas de até 100 milímetros por dia e também a risco de ventos de 60 a 100 km por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. Serão encerradas às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje as inscrições para o concurso do IBGE para agente censitário de qualidade e analista censitário. Ao todo, são pouco mais de 2.400 vagas. As pessoas selecionadas vão trabalhar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua. As remunerações são de R$ 2.932 para agente e R$ 5.255 para analista. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Avalia, que é a banca organizadora da seleção. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,12% aos 173.922 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,43%, negociado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,80, queda de 0,72%. No horário de Brasília, meio-dia e 31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Agravia sempre tem
um negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Agravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Agravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Agravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasil.
A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação do GDF por falhas no atendimento médico que levaram à amputação do dedo de um motorista profissional. Segundo a decisão, o paciente sofreu um acidente na mão, foi atendido na rede pública e precisou amputar o dedo 10 dias depois. A perícia, no entanto, apontou falhas no atendimento, como atraso na intervenção cirúrgica e a ausência de registros sobre o uso de antibióticos, que contribuíram para o agravamento do quadro. Os magistrados mantiveram a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais e estéticos. Os desembargadores consideraram o impacto permanente da amputação, especialmente porque a vítima é motorista profissional e canhota. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil. CBN Brasil.
Bem, agora a gente vai para o noticiário da guerra. Vários aspectos em andamento, novos ataques, mediadores tentando fazer um cessar-fogo, os grupos guerrilheiros Houthis, grupo terrorista Houthis, ligado ao Irã, entra mais pesado na guerra. E quem tem essas informações todas é a Ana Luísa Bessa. Ana.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado bases no Bahrein e no Kuwait em uma nova rodada de ofensivas da guerra no Oriente Médio. Uma fonte iraniana disse à agência de notícias Reuters que, no momento, os mediadores das negociações diplomáticas entre Irã e Estados Unidos estão propondo um cessar-fogo de 10 dias para encontrar maneiras de reativar aquele acordo assinado entre os dois países lá no mês passado. Além disso, o Irã pediu que a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU que condene os ataques dos Estados Unidos contra a usina nuclear de Darkhaven, no sudoeste do país. O bombardeio americano foi uma retaliação a ataques iranianos que mataram 3 militares dos Estados Unidos na Jordânia e no Iraque. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismael Baghaei, a instalação Darkhaven é destinada a fins pacíficos e ainda está em construção. Ele acusou a agência de já ter feito declarações políticas sobre o programa nuclear iraniano e ainda cobrou a condenação do que chamou de crime dos Estados Unidos. Bom, os ataques americanos também atingiram o norte do Irã pela primeira vez nesta nova fase do conflito. O presidente Donald Trump afirmou que a ofensiva homenageia os militares americanos mortos em serviço. E a nova escalada, Sardenberg, também atingiu o Estreito de Hormuz, onde uma embarcação a cerca de 15 quilômetros da costa de Omã foi atingida por um projétil, pegou fogo e precisou ser abandonada pela tripulação. O Ministério das Relações Exteriores do Irã ainda ameaçou os Estados Unidos com consequências caso haja uma tentativa de tomar a ilha de Karg, que a gente lembra é considerada o centro da indústria petrolífera do país. Bom, uma outra informação importante, Sardenberg, os Houthis do Iêmen, que são aliados ao Irã, anunciaram nesta segunda-feira a imposição de um bloqueio naval contra a Arábia Saudita, abrindo ali uma nova frente contra os Estados Unidos na guerra envolvendo o Irã e ampliando também a ameaça ao fornecimento global de energia e ao comércio para além do Golfo. Agora, na economia, o petróleo continua pressionado por essa escalada, o barril do tipo Brent é negociado na faixa dos 88 dólares, com queda de 1%, Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação da Ana Luísa Bessa. Eu acrescento aqui que a gasolina nos Estados Unidos voltou a subir. Passou dos 4 dólares o galão. O galão é 3 litros 785. Então dá mais ou menos o preço lá, 5,80. É mais barato do que a gasolina aqui no Brasil. Lá, de fato, é mais barato. Mas o fato é que subiu 30% desde o início da guerra. E esse é, nós estamos citando isso, porque esse é um dos grandes problemas que o presidente Trump vem enfrentando com essa guerra. O preço da gasolina tem um enorme impacto sobre, enfim, a população, sobre o modo que a população está vendo o governo, etc.
E eu tenho mais uma coisa a acrescentar aqui, que o governo dos Estados Unidos hoje divulgou o nome de 2 dos soldados mortos na guerra contra o Irã. Trouxe a identificação de 2 dos soldados, me chamou a atenção a idade de um deles, que é uma mulher identificada como Isabela Gonzalez, de 19 anos. O outro é o tenente Tyler James Ferran, de 25 anos. Os dois morreram em ataques contra uma base americana na Jordânia. De acordo com as Forças Armadas americanas, os dois apoiavam especificamente uma missão contra o Estado Islâmico.
Muito obrigado. E agora, Cássia?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora, Teatro e Expressão,
voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
CBN Brasil. CBN Brasil.
E agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Uma das principais dificuldades na hora de cuidar das finanças nem sempre é a falta de dinheiro. Muitas vezes o que atrapalha é a falta de organização. E aproveitando que hoje é segunda-feira e a semana já começa com vários compromissos financeiros, eu queria falar sobre formas de evitar esquecimentos na hora de pagar as contas. O PicPay, por exemplo, tem três funções para programar os seus pagamentos. Com o débito automático, você cadastra suas contas recorrentes, como a de luz, água ou telefone, e o pagamento é feito automaticamente na data de vencimento, sem a necessidade de você entrar no app do banco e pagar manualmente. O Pix automático é uma função muito semelhante, só que além de permitir o pagamento das suas contas de consumo, com ele você também pode pagar mensalidades, assinaturas e outros serviços financeiros. Outra funcionalidade, Pix recorrente. Ele pode ser usado para outros tipos de pagamentos recorrentes e com valores fixos, como a mesada do seu filho ou o aluguel do seu apartamento, por exemplo. Para essas funcionalidades, você pode escolher uma forma de pagamento alternativa, caso não tenha saldo ou limite disponível para transação. E para você que é empreendedor, essas funções também estão disponíveis no app do PicPay Empresas. Essas foram minhas dicas de hoje. E relembrando, se ficou com alguma dúvida, manda sua pergunta para o nosso e-mail. É da sua conta, @picpay.com.
CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.
E está conosco a Estela Campos, que é editora de carreira do jornal Valor Econômico. Estela, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde a vocês, boa tarde aos nossos ouvintes.
Boa
também.
Tarde, Estela.
CBN Professional, entrevista nesta semana. Quem é o entrevistado?
É o Gilles Coccoli. Na verdade, ele é o presidente da Edenred, que é uma multinacional francesa mais conhecida da gente aqui, porque ela é dona da marca Ticket, né? Que é uma marca bem consolidada aqui no Brasil. Ele é um francês, mas ele é radicado no Brasil há muitos anos.
Uhum. Agora, esse Ticket que você fala é aquele de compra de ingresso, né?
Não, é o ticket de alimentação, uhum. Aquele de benefícios. Hoje eles estão bastante diversificados, sabe, Sandemir? Eles têm também área de pagamentos, área de... São várias modalidades dentro desse guarda-chuva aí da ticket, né? O Brasil sempre foi um mercado de experimentação aí dessa multinacional francesa, porque tem uma aceitação grande ali, né, do ticket. E o Gilles, ele foi ele é um executivo, ele tem 30 anos de empresa, né? Ele está no Brasil há muito tempo. Ele veio para cá, aí saiu e foi dirigir vários projetos diferentes, né? Na Turquia, na Inglaterra, em áreas muito diferentes. Ele foi CFO, gerente de projetos, tudo que você possa imaginar, ele foi abraçando ali, né? E ele trouxe bastante inovação, né? Agora, eu acho que o curioso que ele conta no nosso episódio, que acho que pode ser inspirador aí, é como ele conseguiu antever algumas oportunidades dentro da própria empresa, né? Quer dizer, em 30 anos ele se mexeu de uma forma tão estratégica ali que ele conseguiu se manter ali e criando produtos novos e se engajando em outros mercados. Então, está bem interessante essa conversa.
Vamos ouvir.
Vamos lá. Eu sou capaz, talvez, de assumir riscos hoje, porque talvez eu tive a sorte, durante um certo tempo, de não tomar nenhum tombo. E hoje, se eu tomo um tombo, e eu já tomei, a média continua boa.
Entre os tombos e avanços.
Não, mas é verdade, se alguém toma um tombo no início da carreira, você pode ter um impacto para o resto, não é? Uhum. Então, eu acho que talvez seria de, no início da carreira, avaliar e tomar riscos calculados. É sempre muito importante de tentar... Eu sou de tecnologia. Eu não entendo, talvez, nada de people, não é de gente. Eu tenho que me preocupar com essa questão de gente, ou com a questão de finanças. Quando você começa a considerar essas coisas, é difícil uma decisão desastrosa.
Isso aí, saber um pouco de tudo.
Tá certo. E já está no...
Já está no nosso site lá, da CBN, do Valor, no YouTube, também nas plataformas, nos streamings, no Spotify, no Apple Podcast. Dá para achar, né?
É o CBN Professional, com a Estela Campos e o Thiago Barbosa. Obrigado, Estela.
Muito obrigada, Sandenberg. Cássia, um abraço.
Até mais, Estela. Agora nós temos informação com a nossa reportagem. A Marina Dantas nos conta que já começou nessa semana, aquele prazo para pedir para votar em trânsito. Marina Dantas, boa tarde para você.
Oi, Cássia, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Os eleitores e as eleitoras que estarão fora do município onde votam no dia das eleições poderão solicitar a habilitação para o voto em trânsito a partir de hoje. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Quem optar pelo atendimento online precisa ter a biometria cadastrada. Já no atendimento presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Após a habilitação, o voto em trânsito estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. As opções de votação, no entanto, dependerão do local em que o eleitor estará no dia do pleito. Dessa forma, quem estiver em outro município do mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Já aqueles que estiverem em trânsito em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. A regra também se aplica aos eleitores inscritos no exterior que estiverem no Brasil durante as eleições. Eles poderão votar para presidente da República. Em São Paulo, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo irá levar as urnas até o Aeroporto Internacional de Guarulhos para possibilitar o voto por eleitores que estiverem de passagem no terminal aeroportuário no dia da eleição e solicitarem a transferência temporária para o local. Vale destacar, porém, que não existe voto em trânsito no exterior. O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo alerta que o eleitor que optar pelo voto em trânsito e não comparecer à votação precisa justificar a ausência.
Então, se aquele eleitor se inscreveu para o voto em trânsito e não vai conseguir comparecer, ele também precisa justificar, senão ele tem as mesmas restrições de exercício de direito, tirar passaporte, conseguir empréstimos em bancos oficiais, fazer matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais e multa, né? A multa, ainda que o valor seja pequeno, o eleitor, se não justificar, pode sofrer a consequência de multa.
Após as eleições, o título retornará à sessão eleitoral de origem automaticamente, o que dispensa a necessidade de pedir a transferência de volta ao domicílio eleitoral original. Cássia.
Muito obrigada, a informação da Marina Dantas. Lembrando, né, os dias das eleições, primeiro e segundo turnos. 4 de outubro, primeiro turno, 25 de outubro, segundo turno. Está chegando, hein, Carlos Alberto?
Nós estamos terminando julho, agosto, setembro, período eleitoral, e daqui a pouco já tem as eleições.
Isso.
Bom, e agora a gente vai a Brasília. Nós informamos agora há pouco que o Renan Santos, ele antecipou, o partido Missão antecipou a sua convenção e fez uma convenção quase secreta, né? Convenção online, sem transmissão, etc. E eles mesmos disseram que era para fins de segurança, isto é, para que o Renan Santos pudesse requisitar a segurança da Polícia Federal. E é a Polícia Federal que faz a segurança dos candidatos à presidência da República. O Igor Cardinho, lá de Brasília, informa como é que é isso, como é que isso funciona. Igor.
Sardenberg, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. A Polícia Federal começou a disponibilizar as equipes de segurança para os candidatos à presidência da República que tiverem as candidaturas homologadas em convenção partidária e solicitarem o serviço. A corporação estima gastar R$95 milhões na operação durante as eleições de 2026, com até 458 policiais destacados e o uso de viaturas blindadas, sistemas antidrones, coletes balísticos e outros equipamentos de proteção. Entre os presidenciáveis, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, já informaram que vão solicitar a proteção da PF. No caso do presidente Lula, que já tem direito ali à segurança feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, a equipe da Polícia Federal será integrada à equipe do Gabinete de Segurança Institucional. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, por outro lado, informou que vai dispensar o serviço da Polícia Federal. Segundo ele, segundo a assessoria, ele manterá a equipe da Polícia Legislativa do Senado, que já faz parte de sua segurança. Em nota, o senador disse que prefere que os agentes da PF sejam direcionados às investigações sobre fraudes contra aposentadorias do INSS e também declarou não confiar na atual direção da Polícia Federal. Como você disse, Sartenberg, o candidato, pré-candidato Renan Santos antecipou então a Convenção Nacional do Partido Missão para oficializar a candidatura e com isso passar a contar com a proteção da Polícia Federal. Segundo ele, a decisão foi tomada após recomendação da equipe de segurança em razão de ameaças recebidas durante esse período de pré-campanha. Ainda de acordo com Renan, ele foi alvo de intimidações atribuídas a organizações criminosas durante agendas no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sardenberg.
Muito obrigado. Informação do Igor Cardim, de Brasília. E agora intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação do GDF por falhas no atendimento médico que levaram à amputação do dedo de um motorista profissional. Segundo a decisão, o paciente sofreu um acidente na mão, foi atendido na rede pública e precisou amputar o dedo 10 dias depois. A perícia, no entanto, apontou falhas no atendimento, como atraso na intervenção cirúrgica e a ausência de registros sobre o uso de antibióticos, que contribuíram para o agravamento do quadro. Os magistrados mantiveram a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais e estéticos. Os desembargadores consideraram o impacto permanente da amputação, especialmente porque a vítima é motorista profissional e canhota. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu levemente de 5,16% para 5,15%. Já são 3 recuos seguidos. Para 2027, a expectativa do IPCA permaneceu em 4,20%. A projeção ficou estável depois de 8 semanas consecutivas de elevação. As estimativas estão no Boletim Foco, divulgado hoje pelo Banco Central. O partido Missão oficializou o empresário e coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, como candidato à presidência da República em convenção nesta segunda-feira. O evento estava previsto para o próximo dia 1º de agosto. A legenda, no entanto, decidiu antecipar a iniciativa por causa do relato de ameaças de facções criminosas contra Renan. Com a formalização, a Polícia Federal poderá reforçar a segurança para o lançamento oficial da campanha em evento público em São Paulo. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar os candidatos às vagas de presidente e vice, governador e vice, senadores e deputados. Torcedores argentinos e brasileiros se envolveram em tumultos e confrontos em Balneário Camboriú e Florianópolis, em Santa Catarina, depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. Ao menos 9 pessoas ficaram feridas nas ocorrências registradas nas duas cidades. Houve arremesso de garrafas e uso de fogos de artifício. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. CBN Sustentabilidade. Com Rosana Jatobá.
E aí, Rosana?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para a Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana. Bem-vinda de volta.
Obrigada, Cássia.
E Rosana de volta fala hoje sobre uma pesquisa que revela a preocupação da população brasileira com o El Niño.
Quer dizer, só para lembrar aqui para o nosso ouvinte, né, Sardenberg, que o El Niño é um evento meteorológico que desequilibra o clima. E ele está previsto para chegar ao Brasil nesse segundo semestre. Ele aquece as águas do Oceano Pacífico e altera o regime de chuvas. Eu trago hoje um levantamento da consultoria Nexus, que mostra que os brasileiros estão com medo, estão bem preocupados, buscando mais informações na internet e também formas de cobrar ações das autoridades para lidar com esse Super El Niño. Ele foi apelidado de Super El Niño. Está chegando agora a partir de agosto e vai permanecer ativo aqui até o primeiro semestre do ano que vem. Os dados dessa pesquisa estão mostrando que as buscas sobre esse tema no Google cresceram 903% entre março e maio deste ano, na comparação com o trimestre anterior. E nas redes sociais, 25% das publicações estão exigindo medidas do governo brasileiro para prevenir os impactos dos eventos extremos. E o Rio Grande do Sul lidera o interesse por esse tema, naturalmente, em razão das enchentes, né, que atingiram o estado em 2024. E olha, não é para menos essa preocupação, porque a previsão dos meteorologistas é que esse El Niño, esse Super El Niño, seja o mais intenso de todos os tempos. Ele vai aumentar muito as ondas de calor, as secas prolongadas, os incêndios florestais e também as chuvas torrenciais em várias partes do mundo. E aqui no país vai intensificar as chuvas na região sul e a seca na região amazônica. Ele é bem preocupante.
Sem dúvida. E como que está, Rosana, a mobilização das autoridades a partir dessa cobrança social, da preocupação das pessoas para enfrentar a chegada do El Niño por aqui?
Olha, Cássio, os ambientalistas estão dizendo que o plano que o governo apresentou é um avanço em relação ao que havia antes, só que ele ainda está longe do ideal, porque existe um excesso de foco na resposta à emergência e não na prevenção. O governo criou um painel nacional agora... de acompanhamento... Oi, Sardenberg?
Tudo bem, continue, por favor.
Então, eu estava dizendo que o governo criou um painel de acompanhamento do El Niño e os órgãos como o INPE e a Defesa Civil já estão reforçando os boletins climáticos. As prefeituras estão sendo orientadas a revisar os mapas de risco, já estão fazendo, inclusive, treinamentos e simulados com equipes nos locais mais vulneráveis. O BNDES já entrou com recursos para equipamentos de combate a incêndios, inclusive com drones que vão captar a água dos rios para apagar o fogo em caso de incêndio. Só que a queixa é que é necessário que tenha políticas permanentes de adaptação climática, porque quando a estiagem é muito severa, o nível dos rios na Amazônia, por exemplo, ele fica tão baixo que os barcos não conseguem passar. Então é preciso dragar os trechos que estão mais críticos para conseguir manter a navegação. E principalmente uma coisa que realmente pode proteger a população, que é antecipar o envio de alimentos, de água e de medicamentos, em vez de esperar que essas comunidades fiquem isoladas, como que aconteceu na seca de 2024, que deixou 180 mil famílias isoladas ali na Amazônia. Então, tem algumas medidas interessantes aí apresentadas nesse plano, já estão bem encaminhadas, mas está faltando, de fato, um plano mais robusto de adaptação climática para lidar não só com esse super El Niño que está se aproximando, mas os outros eventos extremos que com certeza virão por aí. Vamos esperar para ver como a gente vai lidar com isso, né?
Ok. Rosana Jatobá, muitíssimo obrigado. Até...
amanhã.
Até amanhã, Rosana.
Até mais.
Um beijo. Tchau.
Tchau, tchau. A gente estava falando dessa questão do El Niño, a Rosana estava trazendo aí as informações para a gente, e o fenômeno ele já está causando impacto em algumas regiões. É o caso do Chile. O presidente do Chile, José Antônio Kast, decretou hoje estado de catástrofe em parte do país, que foi afetado por uma forte tempestade com chuvas intensas que bloqueou estradas e deixou quase 100 mil pessoas isoladas. Mais de 2.200 pessoas foram afetadas. A situação de emergência já resultou em 5 mortes, 4 desaparecidos, mais de 1.100 casas destruídas ou gravemente danificadas. E aí tem as falas aqui na reportagem do Globo do presidente do Chile, falando como a situação na região de Coquimbo e na província de Huasco tem se agravado. Esse estado de exceção constitucional foi aprovado, foi ativado. Ele que fez essa declaração à imprensa chilena, anunciando essa medida que permite uma mobilização das Forças Armadas, restrições à liberdade de circulação e o envio mais rápido de recursos de ajuda humanitária. Lembrando que essa tempestade lá no Chile, ela começou na quarta-feira da semana passada. Está atingindo com particular intensidade as regiões de Coquimbo e Atacama, onde chuvas extremas são incomuns por causa do transbordamento de rios. Estradas que ligam diversas aldeias foram bloqueadas e as comunidades ficaram isoladas umas das outras. Na região de Coquimbos, a cerca de 460 quilômetros ao norte de Santiago, enchentes, deslizamentos de terra e cortes de energia causaram interrupções no abastecimento de água potável. Então, situação no Chile muito grave ainda, desde que essas chuvas começaram na quarta-feira da semana passada. E tudo isso tem relação também com essas alterações climáticas do El Niño.
E agora temos intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no pegalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1:11. Boa tarde, ouvinte. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. E a partir de agora, você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, e eu te faço companhia, então, ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN, mais tarde, ao longo do Ponto Final. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, e aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp está aberto. O número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. E tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Caso você queira falar aí diretamente comigo, estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN. Bom, e antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Na Epia Sul, sentido Epia Norte, trânsito com bastante retenção, até o momento sem registros de acidentes. Velocidade média dos veículos por lá, na casa dos 15 km por hora. Trânsito que começa a parar desde antes do Park Shopping e só melhora depois que o motorista passa ali da Polícia Rodoviária Federal. No sentido contrário, trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Os motoristas que passam logo em frente à Rodoviária Interestadual de Brasília, pegando o acesso que dá acesso ao Centro do Corpo de Bombeiros Militar do DF ao Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do DF. O trânsito muito complicado também naquele acesso que dá ali um acesso ao metrô do Distrito Federal, estação Park Shopping. A velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora por lá. Como a gente trouxe aqui então essa informação, não há registros oficiais de acidentes. Logo mais a gente pode voltar com atualizações do trânsito por lá. Agora é 1h14, vamos voltar ao noticiário nacional.
CBN Brasil.
Leonardo Dai, como está?
Tudo bem, Sardenberg? Boa tarde ao ouvinte da CBN. A seleção espanhola já chegou em Madrid para comemorar o título de campeã mundial de 2026. O voo que levou a delegação de Nova Jersey para Madrid pousou no início da tarde, no horário da Espanha, aqui ainda de manhã no horário americano, também no horário brasileiro. E agora, neste momento, o grupo de jogadores está fazendo uma visita ao Palácio Real, ao rei Felipe VI e a toda a família real da Espanha, neste momento, no primeiro passo das comemorações. Os jogadores foram para um hotel para descansar um pouquinho depois de chegar à Espanha e de lá foram para o Palácio de La Zarzuela, onde estão, neste momento, com o Rodri, o capitão, e o Luis de la Fuente, o técnico, comandando aí o time, né, comandando a delegação que está fazendo essa visita real. Ainda hoje, a programação agora já está um pouco difícil de projetar, porque já está um pouco atrasada, né? Porque a visita, por exemplo, a esse Palácio Real, a visita à família real, deveria ter acontecido às 16h30 no horário local e começou só agora, depois das 18 horas. Agora são 18h15 em Madrid. Então está um pouco atrasado, mas a projeção era que às 21h no horário local, ou seja, às 15h nos Estados Unidos, 16h aí no Brasil, houvesse um encontro com a torcida. Os jogadores vão desfilar num carro aberto, que vai acompanhar aí várias ruas importantes de Madrid. Tem shows acontecendo já no ponto final desse trajeto, que é o ponto no qual eles vão encontrar a maioria dos torcedores, que é num centro de convenções que vai reunir a principal parte desta festa. Uma curiosidade é que a Espanha publicou recentemente nas suas redes sociais uma foto do pódio, né, da festa, do título, e apagou, deletou dessa foto o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que estava lá no pódio, ajudou a entregar o troféu. Ele foi retirado da foto oficial da Espanha, publicada nas redes sociais para festejar o título.
Aliás, não tinha nada que está na foto mesmo, né, Dai?
Quem viu a cerimônia de entrega lá da taça para a Argentina, percebeu que o Trump foi se insinuando ali, sim, procurando um lugarzinho, ficando ali, o pessoal esperando ele sair.
E o pessoal afastando ele, né?
Exatamente, o pessoal afastando, esperando ele sair e tal, e ele foi ficando ali até tirar a foto, né? Alô, Dai?
Tirou. Aí o Infantino foi lá ficar com ele um pouquinho, para ele não se deslocar muito. Tô aqui. O Infantino foi ficar com ele um pouquinho lá, para ele não se deslocar muito, né? Para ele ter uma companhia e tal. Uma cena constrangedora, mais uma dessa Copa, né? Sempre tem nessas premiações aí um constrangimento. Geralmente é o dirigente da federação que quer aparecer mais que o jogador, né? Presidente de clube no Brasil, a gente já viu fazendo isso várias vezes, né? Querendo levantar o troféu junto com o capitão. Agora o presidente do país, aí já é uma cena. Eles aparecem muito nessas premiações de entregar troféu e tal. É um ritual razoavelmente comum na história das Copas. Desde sempre, né? O troféu do Brasil em 58, por exemplo, foi entregue pelo rei da Suécia. Em 66, a Rainha Elizabeth entregou o troféu para a Inglaterra. Mas tentar sair na foto, assim, em primeiro plano, eu não me lembro de ter visto em outra Copa, não.
Graças. Leonardo Dai, você está voltando hoje?
De madrugada estarei voltando para o Brasil, depois de, já nem sei quantos dias mais, mas desde o dia 8 de junho, então hoje é dia 20 de julho, deu aí uns 40 dias mais ou menos, estou voltando de madrugada para o Brasil.
Tá certo. Bom trabalho, você teve, parabéns aí, boa sorte, de volta e até por aqui. Você sabe que aqui tem uma coisa espetacular já em andamento, né?
Ah, é? Eleição? Ou é a Copa Sul-Americana? Estou na dúvida.
O Campeonato Brasileiro.
amanhã tem.
Quero ver você.
Voltar para a vida, né? Não tem jeito.
Olha o contraste, Dai.
Quero ver você pegar agora um Vasco e Mirassol.
Da Quinta Avenida, né? Em vez da Quinta Avenida, o Maião agora. Ei, beleza. Mas tá bom, valeu, gente. Obrigado. Foi ótimo, valeu a pena.
Até abraço, mais, até mais. E agora...
Intervalo. Antes do intervalo, a gente tem uma notícia chegando do Rio de Janeiro. Infelizmente, uma nota triste, né? Que é uma brigaiada que aconteceu lá no Rio de Janeiro a partir da atuação de alguns torcedores argentinos. Aliás, em mais de um ponto da cidade. Quem conta essa história pra gente agora é a Ana Luísa Barreto. Ana Luísa, boa tarde.
Oi, Cássia. Boa tarde para você, também para os nossos ouvintes. E dois homens foram presos, como você bem definiu, nessa brigaiada em diferentes pontos aqui do Rio de Janeiro, confrontos com torcedores argentinos. A confusão começou depois da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. Teve confusão em Copacabana e também em Búzios, na região dos Lagos. Lá em Copacabana, vídeos publicados nas redes sociais